Então, muito bom dia, caras e caros colegas. Sejam bem-vindos. Já temos quórum. Se estiverem de acordo, podemos dar início à nossa reunião. Estão todos de acordo com isso? E, senhora, então, mais uma vez, bem-vindos. Ponto 1, informações. As informações que eu tenho a dar são muito poucas. Têm a ver, em primeiro lugar, eu vi agora só de manhã muito à pressa as conclusões do Conselho de ontem, bem em linha com aquilo que era expectável, não é? Como as duas questões principais que tinham a ver com o MFF e com as alterações climáticas vão em linha daquilo que eram as nossas expectativas. Vem em linha do que eram as nossas expectativas e do que é até a posição do Governo. Quanto às alterações climáticas, foi estabelecida a meta da neutralidade carbónica até 2050, porque eu percebi que foi aberta uma regra de exceção para a Polónia, que terá até junho de o Conselho tomar uma posição definitiva. Como saberão, a Polónia tem aquele problema do carvão, portanto eles têm um recurso bastante grande para o carvão. Estranhei também pelas notas que vi, portanto, alguma concessão relativamente ao nuclear, mas a posição que Portugal tinha, e que de certa forma até era pioneiro relativamente à meta da neutralidade em 2050, portanto foi sufragada pelo Conselho. Vamos ver em junho o que é que acontece relativamente à Polónia. Quanto à questão do MFF, portanto foi definitivamente enterrada a proposta da presidência finlandesa, que foi apresentada muito recentemente, e pelo que eu percebi, haverá agora, portanto, bilaterais entre o presidente do Conselho e cada um dos Estados-membros, por forma a tentar alugar o acordo. Obviamente, para os mais otimistas, pretendiam que fosse até fevereiro. Tenho algumas dúvidas que isso venha a acontecer, mas estou convicto que teremos de ter uma decisão durante a presidência croata. Mas, portanto, foi um conselho, para além das outras considerações. Eu penso que é habitual os nossos serviços distribuírem por todos os deputados, não é? Relativamente o que é que temos aqui mais, tínhamos aquela informação também que consta do ponto da ordem de trabalhos, que era do grupo de trabalho do Europol, e do ponto de vista de informações concretas, apenas para vos dizer que na ronda de audiências que tenho vindo a ter, portanto, estive com o embaixador alemão, o embaixador irlandês, o embaixador letão. Foram reuniões nas quais fizemos trocas de informações genéricas sobre o posicionamento de cada um dos Estados-membros relativamente aos principais assuntos da agenda europeia, portanto, sem nada de relevante. Talvez o mais relevante de tudo foi ter percebido que o embaixador letão, que não é residente em Lisboa, é residente na Irlanda, pareceu-me ter tantas dúvidas quanto à solução adotada para a Irlanda do Norte, quanto aquelas que eu próprio tenho, e tenho dúvidas que alguém já tenha percebido como é que aquilo vai funcionar, mas não deixou de ser relevante que um embaixador residente na Irlanda tenha muitas dúvidas sobre isso, não é? Uma vez que o território da Irlanda do Norte vai ficar sujeito a duas jurisdições, à jurisdição britânica e à jurisdição da União Europeia. Portanto, como é que isso vai ser compatibilizado e como é que isso se fiscaliza é algo que me causa algumas dúvidas que os próximos tempos dissiparão. De qualquer modo, parece-me, na conferência depois falaremos num ponto sobre a nossa reunião da COSAC, mas na COSAC o Barnier disse uma coisa que me tinha passado totalmente despercebida e que provavelmente teria passado despercebida a todos. É que, como sabem, o acordo de saída do Reino Unido, que agora com os resultados de ontem se torna mais do que nunca óbvio, pressupõe um período de 11 meses para que o período transitório acabe, não é? Com a possibilidade de ser prorrogado por mais 2 anos. Na minha leitura, isto quer dizer que o Reino Unido, de facto, vai permanecer mais 3 anos na União Europeia, não é? Porque é evidente que em 11 meses, é isso que quer dizer, o Barnier disse lá na COSAC, o Reino Unido, em 11 meses, vai ter de concluir 600 acordos comerciais bilaterais, porque sai dos acordos todos da União Europeia, portanto, mesmo que os copie e que as contrapartes aceitem acordos iguais, são 600 acordos em 11 meses, o que é absolutamente impossível de concretizar. O que quer dizer, na prática, que vai passar os 11 meses e vai ser pedido um período de prolongamento, e vão ser os 2 anos. Portanto, isto quer dizer que 3 anos vamos ter Reino Unido na União Europeia, e em 3 anos na política acontece muita coisa, não é? Vamos ver ainda como é que este filme irá acabar. Mas, sim, mas isso é especulação e estamos apenas... Portanto, eu, quanto ao ponto de informações, não tenho nada mais de especial a transmitir-vos, porque creio que os outros assuntos estamos a tratar na ordem de trabalho. Acho que estou a esquecer de alguma coisa ou não. Não? Pergunto se alguns dos colegas têm alguma informação que queira prestar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu tenho só uma pergunta que tem a ver com as informações. Eu só queria saber, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, primeiro, já está agendada a audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, pós-conselho, e se chegou à Comissão alguma informação sobre a rede de pontos de contacto da Presidência Portuguesa da União nos diferentes ministérios? Se nós temos essa informação.
Não recebi ainda essa informação. Sob a presidência portuguesa, portanto, o único contacto que tive até agora foi com o ponto focal aqui da Assembleia, portanto, que é quem está a fazer a ligação com o Governo. Portanto, é assunto que a seu tempo teremos certamente informação detalhada e logo que disponha dela, não deixarei de trazer aqui e de partilhar convosco. Pergunto se há alguma coisa mais quanto ao ponto 1. Não sendo o caso, passaríamos ao ponto 2. Que tem a ver, é apenas mais uma ratificação do que uma aprovação, porque já tínhamos aprovado aqui na reunião anterior o nosso... Ah, não é o regulamento, peço desculpa, estava a pensar do programa de trabalho, não é isso. É o ponto 2, é o plano de atividades. O plano de atividades nós já o tínhamos aprovado aqui. Depois houve vários senhores deputados que fizeram algumas propostas pontuais, ficámos de reescrever o texto, de o distribuir e de hoje aqui o aprovarmos definitivamente. Eu próprio tenho apenas uma pequena proposta de alteração a fazer-vos, sem pôr em causa minimamente o seu conteúdo. É que nas audições há um ponto que nós, que é o ponto 5.4, que diz que a Comissão pode ainda realizar audições, pode ainda realizar com as A, B, C, D, tal, tal. E está lá uma proposta, creio que veio do PSD, que ponha que incluíssemos aí um representante do gabinete do alto representante para relações externas. E, portanto, o que eu propunha apenas é que se tirasse o representante de... Porque acho que a Assembleia e esta Comissão relaciona-se com o comissário, não é com o seu chefe de gabinete, nem com o seu... E, portanto... Certo. Com certeza, com certeza.
Bom, Sr. Presidente, isso tem a ver com o facto de a forma como o gabinete do alto representante é constituído é ao nível de ministros, ex-ministros, e muitas vezes é difícil, havendo só uma alta representante, e neste caso sabemos quem vai ser, vir cá. E há individualidades com o seu estatuto, por exemplo, que representam para algumas áreas em concreto, ou têm responsabilidade no gabinete do alto representante para a política externa, a esse nível. E para nós, se calhar, valia a pena, e já aconteceu no passado essa proposta, ouvir pessoas do gabinete em matérias muito específicas que saberão tanto ou mais ainda do que o próprio alto representante. É por essa via que era para não se fechar a porta caso isso acontecesse.
Inteiramente de acordo e percebo, não é? Mas eu acho que aqui no nosso programa de atividades, na minha opinião, deve dizer que nós nos relacionamos com o alto representante. Se ele entender, mandar outra pessoa, não vamos dizer que não queremos, não é? Mas acho que é estarmos não é? Pronto, é só uma questão de pormenor. Portanto, quanto ao resto, incorporámos todas as propostas que foram sugeridas e, portanto, pedi apenas a confirmação daquilo que já tínhamos aprovado com estas alterações. Se estiverem de acordo, dou como aprovado então o nosso plano de atividades. E passamos ao ponto 3, que é a apreciação e votação do regulamento provisório da Comissão. Lembrar-se-ão, quando aqui falámos, foi até o Sr. Deputado Ruas que chamou a atenção, contrariamente até àquela que era a minha própria opinião, que nós não temos regulamento, não é? Portanto, com o fim da legislatura, caiu o regulamento da Comissão. E, portanto, estamos à espera da tal orientação, que ficou de ser feita tal, tal. E, portanto, estamos sem regulamento. Ora, eu acho que, agora posto-nos a questão, já que vamos ter cá o ministro sueco, era preciso definir qual era a grelha para o ministro sueco, não é? Para, aliás, o próprio gabinete, já, a embaixada já nos pediu. E, portanto, eu achei que, em vez de estarmos aqui a aprovar só a grelha para o sueco, aprovamos um regulamento provisório que está basicamente calcado no anterior e, portanto, passaremos a ter um regulamento que vigora até termos as orientações definitivas, que devem chegar a curto prazo. Nessa altura, adaptamos o provisório e passará a definitivo. Se estiverem de acordo, basicamente o que aqui está, qual é que é a novidade face ao anterior? É as grelhas. Adaptamos as grelhas face à nova composição do Parlamento, adotando aquele princípio polémico de como se trata os deputados únicos. Na nossa comissão temos um desses casos, que é o LIVRE. Eu acho que, para não juntarmos polémica à polémica, uma vez que estamos à espera de uma decisão, fazemos a concessão que foi feita ao PAN na anterior. Portanto, tratamos o LIVRE neste regulamento provisório como um grupo parlamentar. Se acharem que há de ser de forma diferente. Portanto, foi esse o entendimento que fizemos. Estão de acordo? Não é? Pronto, de qualquer modo, isto vigorará, espero. Pois claro. Pronto, assim sendo, e nesses termos, então podíamos deixar decidir desde já que está nas grelhas, é o ponto 3, onde é que está o regulamento, nas grelhas que estão na parte final, eu propunha que adotássemos para a nossa audição com o ministro sueco a grelha que é aplicável aos comissários europeus, que é uma grelha que está aí. Sabe o que é que eu acho que podíamos fazer ainda para simplificar? Era porem, por favor, em vez desta confusão toda, quer dizer, grelha 1, grelha 2, grelha 3, grelha 4, não é? E assim a gente diz, é pormos aqui um título. A audição com os comissários europeus dá 10 minutos para o comissário, era neste caso aquilo que diríamos ao ministro sueco, sem prejuízo, obviamente, da condescendência habitual, e há uma ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar. Isto tudo dá-se, e com um período de resposta de 15 minutos do ministro, o que dá um tempo total de 60, que me parece tempo mais do que suficiente. Ainda por cima, o senhor tem de sair às 11, não é? Mas manifestou vontade de fazer uma pequena visita ao Parlamento. Portanto, quer dizer que era desejável que tivéssemos isto concluído às 10 e um quarto, 10 e 20, para
não ser uma audição circular.
Pronto, então agora o que eu pedi a atenção de todos, pá, sei quanto é difícil chegar aqui às 9h30, sobretudo para quem, como é o meu caso, mora a 14 km daqui, não é? Eu moro a 14 km em Lisboa e moro a 130 km, que é a minha residência habitual, e demoro 1h10 a fazer os 130 e demoro 50 minutos a fazer os 14. Portanto, pá, escolhi uma...
Já agora penso que posso.
Sim, sim.
Da curiosidade de todos. E a que propósito é que vem cá o ministro sueco? Ele pediu-se algum tema?
Foi iniciativa dele.
Mas deu alguma razão a algum tema?
Ele está em Lisboa, porque eu percebo, numa missão oficial, e como tal, penso eu que isto deve ter muito a ver com aquela coisa dos nórdicos, em que o Parlamento é muito valorizado nas questões europeias, não é? E, portanto, ele manifestou vontade de se encontrar connosco e nós acedemos. Portanto, acho que é um bom costume, provavelmente um ministro português dos assuntos europeus numa visita à Suécia no contexto do governo não se preocuparia em visitar o Parlamento, não é?
Até para não ser embaraçoso, nem para nós, nem para o ministro sueco, porque acho bem e achamos bem que venha cá, que tenha este contacto. Mas, se for possível, nos contactos entre os serviços da Comissão e a Embaixada Sueca, se tentasse perceber ou encontrar um tema, o que é que ele quer, ou um tema que possam definir como tema da audição, para não estarmos aqui a falar de alhos e outros de bugalhos e...
A nota que nos chegou da Embaixada diz que... Exatamente, o que eles dizem é que... Onde é que está... Diz aqui, diz a embaixada num dos parágrafos assim, exatamente, ah, sim senhor, ah não, quem manda isto é a Secretaria-Geral do nosso MNE. Diz que os membros da CAIC, nós, terão interesse em ter um momento de debate posterior à intervenção para colocar questões sobre as matérias de política externa da Suécia? Interrogação. E qual a composição do debate? É mesa ou formato orador-audiência? Isto é o que o Mené nos pergunta, como é que nós vamos organizar o debate. E nós, na resposta, iremos dizer que organizaremos com a grelha habitual, que é concedida aos comissários europeus e que é nestes termos. Quanto ao tema, o Ministro dos Assuntos Europeus de um Estado-membro da União vem seguramente tratar dos assuntos da agenda europeia, as alterações climáticas, o MFF, o Brexit. Portanto, eu acho que ficamos um pouco... não há, digamos, cada grupo parlamentar fica com a liberdade de entender. Ele virá certamente expor o ponto de vista do governo sueco sobre estas questões. Não vejo. Portanto, isto é uma visita de cortesia e troca de informações, basicamente. Senhora deputada Constança Urbano de Sousa, faz favor.
Senhor Presidente, aquilo que eu pergunto é o seguinte. Provavelmente é mesmo uma visita de cortesia. Sendo uma visita de guia, a minha questão é essa. Será que vale a pena mesmo organizar um debate ou até em comissão plenária não poderia ser um encontro entre o Sr. Ministro Sueco e mesa e coordenadores? É a minha questão. É a minha questão, porque provavelmente é que as audições normalmente têm um tema específico, sei lá, se ele fosse o ministro do Reino Unido, ou seria naturalmente o Brexit. Agora, para falar generalidades sobre assuntos europeus, provavelmente o senhor a única coisa que quer mesmo é uma visita de cortesia, visitar as instalações do Parlamento e pouco mais do que isso. Se temos que organizar um debate com 5 minutos a cada um, mais 10 minutos ao senhor, isso não se poderia fazer apenas um encontro, sim, mas de mera cortesia?
Sr. Presidente, por nós, se achar bem esta proposta, nós também achamos bem.
De qualquer modo, a primeira missiva que nos chegou foi de que o Sr. Ministro Sueco teria gosto em encontrar-se com a Comissão dos Assuntos Europeus. Não é? Como? Ouça, encontrar-se com uma troca de impressões. Obviamente que essa comissão poderá ser mais alargada ou poderá ser mais restrita. Sim, sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Esta sugestão da deputada Constança Urbano de Sousa e que o deputado Duarte Marques também secundou parece-me adequada. Julgo que, do ponto de vista institucional, uma reunião da mesa e coordenadores da Comissão, em representação da Comissão, e eu acrescentava apenas esta ideia, aberta à participação das senhoras e senhores deputados que entendessem interessante estar presente e que fosse possível para a sua presença. Naturalmente que a Comissão está representada ao mais alto nível, pois com certeza mesa e coordenadores do Sr. Presidente, mesa, coordenadores da Comissão, e com a abertura à participação de todas e todos que considerem útil e que tenham essa possibilidade, julgo que é perfeitamente adequado. Porque até durante a legislatura vai ser útil não pôr tudo no mesmo plano, eu diria assim, do ponto de vista das audições, das entidades que são recebidas e ouvidas pela Comissão, portanto, sem negar de modo algum a possibilidade que é, digamos, suscitada junto da Comissão, colocando no plano institucionalmente mais adequado, eu julgo que seria uma boa solução.
Por favor, Sr. Deputado Jorge Rogão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentos ao Sr. Presidente e a todos, dado que é a primeira vez que participo nesta legislatura numa reunião da CAI. Só sobre este procedimento, eu acho que tem uma pequena dificuldade. É que, a meu ver, não há reuniões da Comissão com disponibilidade de participação ou não. Ou seja, ou há grupos de trabalho que funcionam de uma maneira informal constituídos em Comissão, ou há convocatória da reunião com o regime de faltas que lhe é aplicável. Convocar reuniões sem regime de faltas significa que aqueles que vierem não podem registar presença. Para não prejudicar os ausentes, os presentes não podem registar presença. Só se for esse o entendimento. Ou seja, é uma reunião absolutamente informal. Então.
Bem lá, caros colegas, desculpem lá, complicar, não é? Epá, o ministro pediu uma reunião com a comissão. A gente disse que sim. A reunião está marcada. Epá, quem puder vir vem, quem não puder vir não vem. A gente está a dizer, venham os coordenadores, mais quem quiser vir. Ah, a questão que se coloca, estou a perceber, é só a falta, nesse caso, não é?
Sr. Presidente, dá-me licença.
Não, isto também não necessita de ser uma reunião formal. Pode passar pela... Mas a reunião foi-nos formalmente pedida. E foi formalmente respondida, não é?
Sr. Presidente, dá-me licença. Isto, na verdade, é mais simples do que parece. O que nós estamos, ao fim e ao cabo, a encaminhar-nos, parece-me de uma forma aparentemente consensual, aliás, é que possa haver uma reunião formal naquela figura... que não exige a presença de todos, que é a reunião de mesa e coordenadores. E que eu julgava ter sido claro quando propus isso. E que, aliás, que a deputada Constância Urbano de Sousa também estava a levantar essa hipótese. Portanto, uma reunião de mesa e coordenadores não é uma reunião de comissão, é uma reunião em que a comissão está representada ao mais alto nível, não há aquele regime de faltas típico das reuniões de comissão, não há uma grelha típica das reuniões de comissão com audições, mas não levanta problemas. A única ressalva que eu coloquei e que vem ao encontro precisamente da ideia do Sr. Presidente, e estamos todos também nessa ideia, é que haja a possibilidade de uma reunião que é aberta à participação e à presença das senhoras e dos senhores deputados, independentemente do regime de faltas ou das listas de assinaturas, etc., mas que a reunião se realiza na mesma.
Constatar que há um consenso, faz favor.
Sr. Presidente, é uma forma muito simples. É que a decisão que vamos tomar hoje, no fundo, vai ter repercussões para o futuro, porque vamos ter certamente outros membros do governo de outros países que eventualmente contactarão a Comissão. Por isso mesmo. Portanto, a tomarmos esta decisão, hoje temos de ter cuidado em tomá-la. Acho que esta decisão que vai ser tomada é correta, que é para no futuro não termos de sermos obrigados, por uma razão quase protocolar, se reunimos a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros para receber o Ministro Sueco, depois ter para o Estado de Estado Sueco, depois temos que fazer para todos. E, portanto, eu acho que a decisão que hoje foi tomada parece-me correta, a não ser que haja temas de enorme relevância da nossa política externa, mas isso o Ministério tinha que nos ter dito antes de ter contactado só para... Isto acho que é uma visita de cortesia e pouco mais do que isso.
Senhora Deputada Edith Estrela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para simplificar, toda a bancada, mudei-me para a bancada do PSD. A bancada do PS é tão grande que já não há lugares para toda a gente. Para ajudar, penso eu, mas às tantas vou complicar. Acho que em relação à decisão que está a ser tomada, acho que é correta. Há essa figura de mesa, de reunião de mesa e coordenadores. Agora, meu caro Carlos Gonçalves, não acho que isto abra precedente, ou seja, terá de ser avaliado em cada momento a solicitação que for feita, ou seja, se justificar que seja toda a comissão, se justificar que seja até só o presidente, pode ser também. Há essas figuras todas que são aceitáveis. Se for para repetirmos a mesa e coordenadores, também será. Portanto, acho que em cada momento e em função do interlocutor, do interesse que tem para nós também, não é? E de acordo com a agenda, nós decidiremos. Mas acho que sim, que se justifica neste caso que seja apenas a mesa e coordenadores, sempre aberta à participação de qualquer deputado que queira participar. Muito obrigada.
Pronto, eu penso que a discussão está encerrada, portanto percebi qual é o sentimento da Comissão, iremos comunicar não estabelecer uma grelha, dizer que a mesa e os líderes dos grupos políticos receberão, é para que será uma troca de ponto de vista informal, em que o Sr. Ministro terá o tempo que entender e que prevemos que a duração da reunião tenha entre 45 a 60 minutos. Pronto. Sim, senhora. Pronto, posso, portanto, considerar como aprovado também o Regulamento Provisório da Comissão. Ponto 4. Designação dos membros permanentes da Delegação da Assembleia da República ao Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. portanto, tanto quanto estou informado, trata-se da necessidade de constituir um grupo permanente em que são designados os mesmos deputados para uma delegação que será repartida entre nós e a primeira comissão. E, portanto, tanto também quanto fui informado, é habitual que nas deslocações vão membros das duas comissões. Portanto, encontra-se sempre a forma de que as duas comissões estejam representadas, sendo naturalmente a presidência da delegação também feita rotativamente. Aqui a questão concreta que se nos colocou é qual o critério para fazer a Constituição, e aquilo que resultou da minha conversa com o Presidente da Primeira Comissão é que devíamos adotar o procedimento de que tem a forma de cálculo com o procedimento habitual da aplicação do método de Dont se deve aplicar aos grupos parlamentares. E, portanto, foi esse o entendimento que... Ou quer dizer que naquela rotatividade que é aplicada aos partidos com menor representação parlamentar, se não deveria aplicar, neste caso, ao único deputado independente que temos aqui, que é o LIVRE. Pronto, ok. Gostaria de ouvir a vossa opinião, se estão de acordo ou não, porque se estivermos o resultado da aplicação do método são, recordo-me lá, são quantos membros? Deve estar aqui. Ora. Pronto. Exatamente. Portanto, exatamente. Portanto, a delegação é composta por 5 membros. É composta por 5 membros, um do PS, um do PSD, um do Bloco de Esquerda, um do CDS-PP, outro do PCP. Era assim na... Na anterior legislação, esta delegação era composta por 5 membros, sendo que era um de cada grupo parlamentar. Sendo que, naturalmente, que nos pequenos grupos era feita... Há 4 com um rotativo. Pois, claro. Peço desculpa. Certo. Portanto, são 5 permanentes, são 4, não é? Aqui está um quinto, não, porque é o rotativo. Portanto, aquilo rodava entre o Bloco, o CDS e o PCP, sendo que o PS e o PSD tinham um membro em permanência. Portanto.
Vou ligar. Bom dia a todos. O senhor e a todas. O senhor Presidente, importa-se de repetir o que é que nós estamos a discutir? É que eu, por distração, não consegui entender e eu queria entender antes de começarmos
a discutir a composição de uma comissão que terá caráter permanente ao longo desta legislatura e que assegurará a representação da Assembleia da República no, como é que se chama aquele grupo, Europol... Composição do grupo de controle parlamentar conjunto da Europol. E, portanto, a proposta que eu aqui trazia era, ao fim e ao cabo, a reprodução do método que existia na legislatura anterior. Com uma única diferença, é que na legislatura anterior, nesta comissão, não existia nenhum deputado ou deputada de um partido com um único representante. E agora existe. Portanto, aqui o que nós tínhamos que decidir é se tratamos o LIVRE para este efeito como um grupo parlamentar ou não. Tudo. Tudo junto quer dizer o que estamos a discutir.
A questão do LIVRE e a questão da composição da comissão.
A composição virá depois. Logo depois de dissermos quais é que são os partidos que integram, os grupos parlamentares terão um prazo para indicar os nomes, não é? Os nomes agora aqui é irrelevante. O que se trata aqui é de saber, a única questão que está aqui em discussão, penso eu, é de saber se, neste caso concreto, o LIVRE é tratado ou não como um grupo parlamentar. Só isso.
Sr. Presidente, sobre esse ponto, para nós é muito simples. Nós vamos manter a posição que tivemos sobre este assunto e esperemos que os outros partidos não se oponham, ao contrário do que fizeram na primeira discussão sobre isto, sobre o plenário. Portanto, o PSD acha que seja tratado da mesma forma como foi tratado o PAN. Nós não mudamos de opinião nesse aspecto.
Posso, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Sr. Presidente, eu também não tenho nada em relação à questão do LIVRE, só que nós temos que criar aqui um modelo que seja igual para todas as comissões. Nós temos um regulamento provisório que ainda vai decidir qual é a participação do LIVRE. Imagino que tenha depois o regulamento a dizer que não tem uma representação igual. Ou damos como pressuposto que tem, e aí não esperamos, enfim, não temos dúvidas sobre essa matéria, ou estamos a integrar num grupo alguém que depois, não, teoricamente, não pertence, não tem o mesmo peso que têm os outros grupos parlamentares da Comissão. É uma questão metodológica, meramente, não é? É não dar por adquirido aquilo que ainda há pouco não demos.
Oh, senhora deputada, eu já agora prometi-lhe que, apesar da argumentação, dissesse a posição do grupo parlamentar é incluir ou não incluir?
Eu disse incluir, mas
incluir.
Ponho esta ressalva, não é?
Ok. Deputada Edith Estrela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência do que disse a Sra. Deputada Isabela Neto, queria deixar duas notas, dois alertas, se quiserem. Em primeiro lugar, chamar a atenção para o facto de que provavelmente temos 5 grupos parlamentares nesta comissão, já sem ter em conta a deputada única, e não 4 como na anterior legislatura, ou seja, PS, PSD, Bloco, PCP, CDS-PP, 5. E depois temos o caso de, também da de deputada única. Por outro lado, chamo também a atenção para o facto de estarmos, neste momento, a proceder a alterações ao regimento, que vai clarificar a nova situação, que adveio do facto de termos 3 deputados, termos mais grupos parlamentares do que tínhamos na anterior legislatura e de termos deputados, 3 deputados únicos. Julgo que, para que não haja discrepâncias entre o que se passa numa comissão e o que se passa noutra comissão, porque nada impede que os 3 deputados únicos possam pertencer todos à mesma comissão. Claro que pode dizer, mas nós estamos a tratar de uma delegação internacional. Bom, nós não sabemos se não, noutras comissões não haverá situações idênticas. E, portanto, com toda a simpatia que eu tenho pela senhora deputada Joacine e julgo que devemos dar oportunidade aos deputados únicos para que possam também participar em todos os trabalhos parlamentares, etc. Portanto, esse princípio não está em causa daquilo que eu estou a dizer. Agora, acho que deve haver uma uniformização do funcionamento e das decisões que são tomadas em todas as comissões e que isso deve ser contemplado em sede de alteração do regimento. Portanto, o que é que eu deixava, o que é que eu sugeria? Era que ficasse em suspenso, porque o regimento vai entrar em vigor em janeiro, e que depois se tomem as decisões que, de acordo com as alterações que foram introduzidas ao regimento, para que não, depois não digam, isto só porque também já estou um bocado farta, de polémicas estéreis, não é? Depois dizerem, porque numa comissão, sim senhora, nós decidimos que o deputado único deve ser tratado como um grupo parlamentar, outras comissões podem decidir o contrário, e depois já há a vitimização daqueles que não foram tratados como grupo parlamentar, e aí temos nós polémicas e a imagem da Assembleia na praça pública e na opinião publicada a ser objeto de críticas que nós devemos evitar e que elas virão mesmo que nós não as queiramos. Portanto, sugeria que pudéssemos ver neste momento aquilo que é consensual e que tudo aquilo que tem a ver com alterações do regimento que adiássemos para janeiro. Muito obrigada.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, gostava de dar uma informação que penso pode ser útil para esta nossa discussão. Nós iremos ter de tomar aqui, provavelmente numa das nossas próximas reuniões, uma decisão sobre a Semana Parlamentar Europeia 2020. E sobre essa matéria, vamos ter de constituir uma delegação. E recebemos do gabinete do Presidente da Assembleia da República a seguinte indicação para essa designação. diz que o procedimento que se tem seguido deverá ser mantido, ou seja, 3 PS, 3 PSD e um rotativo entre Bloco, PCP, CDS e PAN. Não era habitual ir representante do PEV, porque se manterá a situação. Quanto aos atuais DURPs e à semelhança do que acontecia com o PAN, enquanto DURP na 13ª Legislatura, não deverão ser incluídos na rotatividade. Portanto, há uma indicação do Presidente relativamente para uma coisa semelhante a esta, com a indicação de que os DURP não devem ser incluídos, porque era esse o entendimento que existia relativamente ao PAN na legislatura anterior. Senhor Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu, antes de mais, queria sublinhar que a posição que eu irei transmitir é a mesma posição que eu teria se o partido em causa fosse o LIVRE ou se fosse o Chega. Porque estamos a falar de critérios de deputado único ou exível liberal, tal e qual. Ou seja, a questão é o critério e não a consideração individual que nos merece cada deputado. Dito isto, o critério da introdução de deputados únicos representantes de partidos em delegações parlamentares não está a ser equacionado, como o Sr. Presidente acaba de demonstrar, pela primeira vez nesta casa. Nós não estamos a inventar, nem estamos a desbravar terreno. É muito importante que tenhamos em conta que nós não estamos a desbravar terreno e que há um método que tem vindo a ser aplicado e que está a ser aplicado já, desde logo, na deliberação que foi aprovada em plenário por proposta do Sr. Presidente da Assembleia sobre as delegações da Assembleia da República às organizações parlamentares internacionais. Nessas organizações parlamentares internacionais, nós temos delegações, algumas delas bastante numerosas, em que eu não encontro nenhum deputado único representante de partido. Nós não estamos a falar de delegações de 5 pessoas, estamos a falar de delegações bem maiores. Bem maiores. Se nós queremos inovar nesta comissão para esta delegação, alguma reflexão diferente terá que ser feita. Como eu digo, não se trata aqui de iniciar um debate sobre pluralidade de representações parlamentares, não se trata aqui de iniciar uma reflexão sobre rotatividade de participações de partidos, tanto mais que eu não posso deixar de fazer esta observação, a partir do momento em que nós colocássemos uma espécie de equiparação entre grupos parlamentares e deputados únicos, então essa equiparação também teria que ser feita entre os grupos parlamentares no seu todo. Então deixaria de haver lógica em que houvesse uns grupos parlamentares que tivessem sempre um assento com 2 participantes e depois os outros é que iam rodando, mas dentro daqueles que iriam rodando havia grupos parlamentares e deputados únicos. Portanto, esse critério, salvo melhor opinião, não colhe. Portanto, Sr. Presidente, neste contexto de se discutir qual é o critério de aplicar a participação dos grupos parlamentares, e já agora nós consideramos que deve ser mantida essa perspectiva dos grupos parlamentares, assumindo nós como aceitável, e eu digo assim, assumindo nós como aceitável este método de uma rotação entre grupos mais pequenos, digamos assim, que já estava em prática, e a manutenção de 4 deputados dos 2 maiores grupos provenientes destas 2 comissões. Ou seja, são 4 deputados PSD e PS, o PS e PSD agora, sendo que, em princípio, esses 4 deputados deverão ser provenientes 2 desta comissão, 2 da primeira comissão. As representações dos grupos parlamentares, nomeadamente, não passaram a 5, passaram de 5 para 6. Passaram de 5 para 6, porque acrescenta-se o grupo parlamentar do PAN, que era um deputado único. E, portanto, havendo agora estes 6 grupos parlamentares, parece-nos perfeitamente aceitável e razoável, mantendo-se essa prática, que exista essa rotatividade. Sendo que esta rotação de elementos dentro destes 4 grupos, BE, PCP, CDS e PAN, poderá ser objeto de acerto ou de alguma consideração. A diversidade do espectro político-partidário de cada delegação em cada reunião. Ou seja, pode ser, não faz mal nenhum, ir numa delegação PS, PSD, BE e PCP. A questão é, talvez fosse interessante que houvesse alguma consideração desta pluralidade nas várias reuniões que vão realizando e na rotação que se vai fazendo. Ou seja, que o critério aqui pode não ser necessariamente da sequência dos grupos em termos de dimensão do grupo, não é? Na precedência, para que haja precisamente essa pluralidade de participantes em cada delegação, para cada reunião. Não sei se me faz entender. Mas isso para nós não é questão fundamental, é apenas uma sugestão. A questão mais importante
isso que
para nós...
estamos a discutir aqui agora, não é? Não. Pronto, aqui agora é eu gostava...
Presidente, é que se me dá licença, eu fiquei com a ideia que íamos discutir tudo, o que era em conjunto, o que eram as questões desta participação. Se para já estamos apenas a discutir deputado único, deputada única ou não, está dada a minha opinião. Como dizia o outro, aquilo que eu acabei de dizer pode contar para a discussão que vem a seguir.
É exclusivamente isso, porque o passo seguinte à indicação dos nomes, e obviamente para darmos o passo seguinte temos de ter isso previamente definido. Sendo que, se a decisão... Portanto, nós temos agora aqui dois dados que temos de ter em consideração. Um, que é uma orientação expressa do Presidente da Assembleia da República num determinado sentido. E que basicamente diz, faça-se quanto a esta matéria o que se fazia na legislatura anterior. Não é? E outro lado, temos por outro lado a decisão da primeira comissão que já vai exatamente neste sentido. Portanto, se nós decidirmos em sentido contrário, alguém vai ter também de dirimir isto, será certamente o Presidente. Não é? Portanto, a seguir, Beatriz Dias.
Eu quero dizer que nós estamos num momento novo, portanto o que aconteceu na legislatura anterior, claro que pode servir de referência, mas nós estamos num momento novo e por isso num momento novo temos de tomar decisões novas. Não vale a pena nós pensarmos sempre no presente com referências ao passado e ser o passado a orientar a nossa decisão. Isso quer dizer que eu acho que com a nova realidade em que nós temos mais deputados e deputadas únicas no Parlamento, devemos pensar como é que nós vamos integrar na participação dos trabalhos parlamentares estes deputados e deputadas únicas. Nesse sentido, e tendo em conta que nós aprovámos um regulamento para esta comissão em que a deputada única era tratada como grupo parlamentar e tem tempos de intervenção como sendo um grupo parlamentar, parece-me não fazer sentido ter uma leitura diferente e ter uma posição diferente quando estamos a pensar nos grupos de trabalho. Eu não concordo com a indicação que o Presidente apresentou, portanto não me cabe a mim tomar essa decisão, mas manifesta a minha discordância, porque é preciso promover uma reflexão que integre estes deputados e deputadas únicas. Há uma reunião de presidentes de comissão, nessa reunião de presidentes de comissão, penso que esta realidade tem que ser equacionada para todos os trabalhos parlamentares. Portanto, de modo a evitar as disparidades que possam existir e criar uma uniformidade que possa ser aplicada a todas as comissões. E volto a reiterar o que eu comecei por dizer, as realidades, o presente deve informar as nossas decisões. Não podemos estar constantemente a reportar-nos para o passado, porque a realidade é diferente. Nesse sentido, eu considero que a deputada nesta comissão, a deputada única do LIVRE, deve ser tratada como grupo parlamentar e deve fazer parte da rotatividade. Eu não concordo A composição dos grupos parlamentares, do grupo de trabalho, está definida pelo método ONT. E é isso que determina que os partidos com maior número de deputados e deputadas tenham o maior número de elementos e os partidos mais pequenos tenham o menor número de elementos. Essa é a realidade que está colocada, portanto é isso que deve ser tido em conta para a composição do grupo. Sendo que os deputados únicos foram eleitos, como nós fomos eleitos também, e portanto devem ter um tratamento que seja de acordo com a vontade dos eleitores, que se expressou no voto e que permitiu a eleição destes deputados e deputadas.
Tem agora a palavra a senhora deputada Joacine.
Os meus enormes cumprimentos ao senhor presidente e aos deputados e às deputadas. Manifestar, obviamente, a minha enorme inquieta-se. Com esta onda de discussão sucessiva, mudança de regimento, de regulamento das comissões, participação por ali fora, em que há uma óbvia resistência à mudança e resistência à inclusão dos deputados únicos e da deputada única. Eu acho que isto a nós nos deve exigir uma enorme reflexão, especialmente no que diz respeito ao espírito democrático que é necessário que haja e que seja o elemento número um em cada decisão a tomar. E esse espírito democrático não pode ser uma retórica que a seguir, na altura de se optar, de decidir se há de excluir alguém, se ande sucessivamente a recorrer ao que existia antes. Nós estamos numa nova realidade, nós estamos numa nova situação e é útil que ninguém me olhe a mim, nem olhe a nenhum outro enquanto deputados únicos, mas com uma ótica individual. Nós representamos eleitores e eleitores. E eu acho que se está regulamentado de que há uma equiparação da deputada única no regulamento, eu não faço, eu não acho, vá, digamos, nem incoerente que haja este mesmo olhar e este mesmo entendimento na organização de comissões, etc., não é? E informar ainda isto aqui, é que é inevitável que nós nos olhemos enquanto mas de um sistema que em vez de incluir, organiza-se para afastar e silenciar.
Por favor, que nos centrássemos naquilo que estamos a discutir. É se neste caso concreto desta comissão, temos todos a informação sobre isso, para eu perceber qual é que é a maioria. Porque esta discussão, como aquela intervenção que a senhora deputada Joacina acabou de ter, eu também poderia tê-la em sentido diferente. Eu gostaria muito de ter o tempo de intervenção que a senhora deputada Joacina tem em todas as sessões. Eu também fui eleito como a senhora, tenho exatamente a mesma legitimidade. Gostaria de poder intervir em todos os debates com o Primeiro-Ministro, exatamente com o mesmo direito. E acho que todos os deputados, 230 deputados, deviam ter o direito de intervir todos os dias que aqui vê o Primeiro-Ministro. E não têm. Provavelmente muitos deles em 4 anos não terão uma única vez. E têm exatamente.